Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Então, nesse período eleitoral, né, a gente fica muito triste de não ter recebido nenhum apoio, assim, de pessoas que a gente queria que recebesse. A gente tem um movimento ligado, ajudou a fundar a União Popular, um partido político que é relativamente novo no Paraná. A gente está fortalecendo esse partido porque é dessa luta que a gente nasceu e se fortaleceu enquanto Movimento Olga. O Movimento Olga ajudou a fundar o partido, inclusive. Mas a gente contou com alguns, muito poucos vereadores que foram visitar a gente, foram dar esse apoio. A gente esperava muito mais. A gente esperava apoio principalmente das pessoas que estão na política, que falam do movimento periférico, do movimento negro, porque se você for analisar a estrutura brasileira, por uma questão histórica, quem mais está em vulnerabilidade social e, infelizmente, condenado à violência, são as mulheres negras. Eu, como mulher negra, posso falar com toda a propriedade para você que nós somos ali a ponta da lança da violência doméstica. Tudo cai em cima da gente. Há uma grande autora, Angela Davis, que diz que quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. Então, a gente esperava muito mesmo o apoio dos políticos negros curitibanos, e infelizmente a gente não recebeu tanto quanto a gente deveria ter recebido, uma vez que as pautas desses políticos é justamente a defesa dos mais oprimidos, dos mais fragilizados. Então, a causa, né, da violência doméstica contra a mulher deveria ser a principal causa desses políticos. Então, a gente resolveu que a gente vai se fortalecer por nós mesmos, né, não esperar das autoridades, da política formal, aquilo que é tão prometido, e vamos nos organizar nós mesmos. As psicólogas, as assistentes sociais, eu mesma sou acompanhante terapêutica, eu ficava lá fazendo vigílias noturnas para salvaguardar a saúde e a segurança das mulheres abrigadas. É tudo nós por nós, assim como diz o nosso filósofo do rap, né? Nós por nós. Então, tudo que a gente fez foi o próprio Movimento Olga, com o apoio dos nossos irmãos da Unidade Popular. Inclusive, dois deles foram presos por nossa causa, por nos defender. Um salve pro Vinícius, pro André. Depois que houve ali a reintegração, eu vou contar para você como que foi o processo. Nós estávamos em aproximadamente 7 pessoas, se eu não me engano, fazendo essa vigília noturna. Tínhamos uma mulher abrigada, porque por conta desse litígio com a Associação de Pediatras do Paraná, nós ficamos mais atentas para a possibilidade de uma reintegração de posse violenta, como a polícia militar do Paraná costuma fazer. Então, para defender a vida das mulheres que estavam ali sob os nossos cuidados, nós fomos encaminhando as abrigadas para outros lugares mais seguros, sem risco de reintegração de posse. E dito e feito, né, esse litígio que a gente tem na justiça com quem estava de posse do imóvel, eles entraram com a ação de despejo contra nós. Até então era uma juíza mulher no caso, e lá em meados de abril essa juíza mulher foi afastada e entrou um juiz homem como responsável pelo caso, e ele decidiu assim rapidamente pela reintegração de posse da casa, né, da casa Rose Nunes, da forma mais truculenta possível. Por isso também que eu ressalto aqui a importância da gente ter juízas mulheres, juízas negras, para que olhe com mais respeito pela dignidade da nossa vida, sabe? Então, nisso nós recorremos, nós protocolamos um agravo de instrumento no TJ, no Tribunal de Justiça, E nessa altura do litígio, Diogo, há todo um protocolo legal que deve ser cumprido para a ação da Polícia Militar, né? Para a reintegração, existiu um documento normativo proibindo o que a gente chama de operação surpresa, que foi exatamente o que o coronel e os 60 soldados da PM fizeram contra nós. Ali era obrigatória a ampla divulgação prévia, e o comando da tropa chegou ali de surpresa, umas 6 da manhã, enquanto mulheres abrigadas dormiam na casa, né? Outra exigência do documento do TJ é que fosse feita a retirada prévia e cuidadosa das pessoas hipersensíveis. Por exemplo, nós tínhamos na casa uma brigada com... não tinha um diagnóstico, a gente estava procurando tratamento e diagnóstico para ela, mas intenso sofrimento psíquico. Chegaram 60 homens da polícia, a mulher teve uma crise, a gente ficou sem saber para onde encaminhar, a assistência social da FAES, que a gente sabe que não faz nada, tem uns abrigos que são mal cuidados, a FAES também não tem estrutura para receber mulheres, várias chefes da assistência social de Curitiba foram seguidamente demitidas, a penúltima por uma denúncia de que um áudio, né, dela pedindo para a guarda municipal fazer, entre aspas, uma limpeza no centro da cidade,
dá um sustinho,
jogar,
né,
fora,
dá um
pessoas
susto
em situação de rua. A outra também foi afastada por uma denúncia de abusos sexuais nesses abrigos. Então a gente, como um abrigo para mulheres, que não é misto, né, receber apenas mulheres, a gente ficou muito preocupado com a situação da brigada que estava sob os nossos cuidados. Foi pro governo, agora a gente não sabe qual é o destino dela. Ou melhor, a gente sabe, né? Mas com a casa fechada a gente não pode fazer nada. A nossa intenção é salvaguardar o direito das mulheres de ter uma vida digna. Então, nessa situação, né, esse documento também de reintegração que o juiz protocolou dizia que era obrigatória a presença do Ministério Público. Na hora, ele estava na hora da reintegração, não tinha nem ninguém do Ministério Público para fazer esse acompanhamento. O coronel da polícia também foi extremamente injusto, ele ameaçou a prisão nossa, minha, dos meus companheiros que estavam na casa. Se a gente não saísse, abandonasse o prédio em 20 minutos, nós seríamos entendidos como... 330 do Código Penal, né, desobediência civil, o que foi de uma extrema injustiça, truculência, uma violência sem tamanho, porque a gente não teve direito de defesa. Ele estava errado, a gente não conseguiu sequer chamar a nossa advogada, sabe? Então é muito revoltante. E ainda pedem para a gente ficar calma, para a gente não ficar revoltada com isso. Não tem como. Essa aparência de civilidade, de urbanidade, a gente sabe que é só fachada, como muita coisa na política curitibana, né? A gente vê essas fachadas literais restauradas, toda a Fundação de Cultura de Curitiba fazendo reformas e preservando a história paranaense, mas é a história dos pretos, é a história das pessoas pobres. E a favela? E a comunidade minha lá da Vila Sandra, o Ternac, esse pessoal todo que dá uma chuva, alaga, a gente fica na rua, a gente fica perde móveis, sabe? É muito injusto.
Com certeza que é muito injusto. A gente faz vários programas aqui, né? Só pegando aí na tua fala alguns pontos, né? Você falou da FAES, que é a questão que a gente já explorou aqui no programa, de como a gestão do Rafael Greca diminuiu a oferta, né, desses abrigos, né? Não é à toa que... E depois as pessoas ficam reclamando que tem muito morador em situação de rua, né? Então, não é assim, né? A gente vê que as políticas públicas, elas fazem a diferença. E fazem a diferença quando não são feitas também, né? Você falou... Na matéria que eu me referi da RPC, fala desse centro de referência e atendimento à mulher em situação de violência, que é do governo do Paraná, né? Que você citou o governo Ratinho Júnior, né? É, se você olhar na internet aqui, tá tudo normal, centro de referência, tem uma página, tem telefone, tem endereço, tem horário de funcionamento.
Pois é, ali no centro da cidade, coloca no Google, você e os nossos ouvintes, coloca no Google a avaliação que as mulheres fizeram dali. Não tem atendimento, foi fechado em 2022, acredito eu, se não estou enganada, mas antes disso, o atendimento sequer era feito. Na Casa Rose Nunes, nós, voluntárias, fazendo nossos corres, eu trabalho e estudo, mal tenho tempo para cuidar de mim. E mesmo assim, porque também fui vítima de violência, eu entendo a necessidade de colocar a mão na massa e fazer o que o governo não faz. Então, eu largava meu horário livre, meu tempo livre, para ir fazer esse atendimento com todo o prazer do mundo. E em 2 meses, Diogo, a gente fez mais de 20 atendimentos. Enquanto se você for olhar os documentos do CRAM, no último ano eles fizeram 8 atendimentos a mulheres.
Meu Deus do céu.
Então é muito discrepante.
Luísa, só para complementar a tua fala aqui, você falou, né, procura no Google lá, eu tô com a página aberta do Google aqui, e o primeiro comentário é o seguinte: pior lugar, serve só para tirar dinheiro público, né? Esse é o primeiro comentário que eu achei aqui. Lógico, eu não vou ficar aqui lendo todos agora, porque afinal a gente tem muitos assuntos para conversar, mas tá aí, o que você disse tá aí, é só você procurar lá. E imagine você, pessoal, quem nos ouve, né, que então uma casa ocupada, né, pelo pessoal do movimento Olga Benário, prestou mais atendimentos em março, abril, maio, junho, 3 meses do que em um ano do centro de referência do pago pelo Estado, né?
Exatamente, com dinheiro público, com dinheiro que sai do nosso bolso, dinheiro de imposto, né?
Exatamente, e além disso, né, porque lógico, isso é muito grave, um dinheiro que vai para onde, né, que sustenta um lugar que até fecharam, né? Só dessa atitude já mostra como é que era considerado pelo governo tal equipamento, né, porque isso é um equipamento, isso serve para atender a população, né? Não está lá, tá lá de bonito, né? Não é um ornamento. Ele tem uma utilidade, né? Que não, tanto que não funcionava que fechou, né? Daí o governo vem falar: ah, a gente está numa reorganização. Pô, você está numa reorganização, você tem que ofertar em outro lugar esse serviço. Não é simplesmente fechar, vamos fechar aqui e vamos repensar a coisa. Pô, e as pessoas? Né? E o público que depende desse equipamento? Né? Ainda mais numa situação de vulnerabilidade. É um absurdo um negócio desse. Tipo assim, pô, sabe? Então, e pelo que tudo indica, não reabriu. Você tem notícia, Heloísa, se isso foi reaberto em algum outro lugar?
Não foi reaberto e não vai ser, né? Porque a nossa luta é justamente para denunciar esse fechamento e para cobrar uma reabertura. Na nossa negociação com a prefeitura, foi dito: ah, a gente não tem o que fazer, porque os CRAMs são administrados pelo governo, então seria em âmbito estadual e não municipal. Mas cabe à prefeitura de Curitiba fazer pressão sobre o governo para que haja isso. Então, a gente vê uma extrema má vontade de que isso funcione. E, por outro lado, existe a delegacia da mulher, né, lá num dos bairros mais nobres e afastados da periferia. Eu precisei usar esse serviço, tive que passar o dia inteiro lá, e essa experiência extremamente violenta de passar um dia inteiro numa delegacia para conseguir um atendimento, Diogo, é muito desanimadora, porque quando eu cheguei lá, algumas mulheres que já estavam acostumadas a ir toda semana à delegacia viraram assim quase um clube naquela sala de espera. Uma olhava para outra e com total descrença na justiça, e uma olhou para mim e disse: ah, tá aí, você vai ser mais uma da gente, mais uma esposa de bandido. que vai apanhar toda semana e vir aqui toda semana. Aquilo me deu um choque de realidade. Eu pensei, eu nunca mais vou colocar meu pé aqui. Eu vou mudar minha vida com a força que eu não sei de onde que eu tirei e vou ajudar o máximo de mulheres possível. Porque é revoltante ter que passar, além de passar pela violência, que é algo inaceitável, numa relação, numa casa, numa família, você procurar o governo, procurar a delegacia e ter que passar o dia todo para ser atendida, isso quando tem a sorte de ser atendida, porque ultimamente a mulher que sofre violência doméstica procura essa delegacia e só consegue atendimento em horário comercial. Não pode ser violentada de madrugada, tem que escolher o horário agora. É um absurdo, assim, é uma falta de comprometimento com a vida, né? A gente fala muito de defesa da vida, a gente quer ser defendida na nossa plenitude, da dignidade da pessoa humana. E esse tipo de atendimento falho, com uma única psicóloga na delegacia, que eu não sei se ela dá conta de fazer todos os atendimentos, com certeza não. Excelente profissional, mas a gente vê que os profissionais que têm muita boa vontade trabalham na delegacia, nos centros de apoio, eles ficam com a mão atada por tanta burocracia, por tanto estamento do corpo jurídico estatal, que atropela as nossas necessidades em troca de licitações, em troca de demoras burocráticas, propositais, sabe? Parece que foi feito tudo para não atender a necessidade das pobres, das oprimidas, das negras, das pessoas que estão em maior vulnerabilidade social.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.